Um artigo divulgado recentemente pela Vital Strategies e pela NCD Alliance mostrou uma preocupante relação entre os gastos com subsídios a combustíveis fósseis e os custos médicos para lidar com seus impactos na saúde. Anualmente, são gastos US$ 300 bilhões em subsídios, que geram 2,7 trilhões de despesas na área da saúde. Nos países de baixa e média renda, os custos dos subsídios chegam a ser 5 vezes maiores do que o investimento total em saúde dos governos. O professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, explicou como funciona essa conta e ressaltou a ideia de economia ambiental.
Os custos, em geral, eles vão além do custo direto da internação, né? Porque o indivíduo tem um tempo que ele para de trabalhar ou tem uma capacidade produtiva reduzida. E também, se ele morrer antes do tempo, ele vai deixar de ter salário, de contribuir com impostos, e a família dele é que paga o custo dele ter morrido antes. Então, esse digamos, é a forma que se chegou à conclusão de que a maior parte dos custos que você ganha, das coisas que você ganha com imposto de coisa que dá danos à saúde, por exemplo, no cigarro acontece a mesma coisa, né? Você arrecada e tem famílias que vivem do cigarro, produtores de tabaco, toda a indústria, circulação, ICMS, mas o custo de tratar as doenças e da perda de capacidade produtiva, secundária enfisema ou da morte antes de você ter completado a sua vida produtiva, supera em 4 vezes o custo que você o ganho que você tem de economia. Então, essa ideia de environmental econometrics é uma coisa que tem dito que é um argumento maior para você reduzir a poluição. Não só tem um aspecto moral e humano, ético e médico, como também econômico. Você subsidia uma opção energética antiga com dinheiro.
Saldiva apontou como os poluentes liberados pelos combustíveis fósseis afetam nosso corpo e quais as principais consequências da inalação dessas substâncias para a nossa saúde.
Quando você tem uma poluição atmosférica, é um elefante, mas a gente mede sua tromba, o pé redondo, partes dele. Então, existem literalmente centenas de compostos. Talvez o poluente que representa a síntese, quer dizer, a tromba mais característica desse elefante complexo, é o material particulado. Porque o material particulado, porque ele carrega dentro das pequenas partículas uma parte grande dos poluentes, e outra coisa, ele também é um gás, você inala e exala, né, uma grande parte dele. Mas a partícula lá entra carregada pela força da respiração, mas à medida que o pulmão vai se ramificando lá dentro, a secção transversa aumenta, né? O pulmão tem quase 100 metros quadrados de superfície e tem um movimento inspiratório e expiratório. No momento desse de alteração de fluxo, você chega a fluxo zero. As partículas perdem energia cinética e depositam dentro do pulmão. Então, todos nós aqui que estamos na Faculdade de Medicina, quando vemos autópsia de pessoas não fumantes, que moram na cidade de São Paulo, elas têm uma tatuagem de fuligem. Aquela fuligem que a gente tira do rosto, ela deposita no pulmão e causa uma resposta inflamatória. Então, o material particulado é o que tem sido mais consistentemente associado com danos à saúde. Eles estão evidência máxima de adoecimento por doenças respiratórias em crianças e adultos, especialmente acima de 60 anos de idade, infarto do miocárdio, derrame cerebral, descompensação de diabetes, câncer de pulmão, baixo peso ao nascer. As dúvidas hoje que restam são se ele provoca ou não envelhecimento cerebral mais precoce, ou seja, se eles acelerariam o risco de Alzheimer ou de outras demências. Então, tudo que o cigarro faz, tudo aquilo que está escrito no cigarro, em grande escala, a poluição faz em pequena escala para o indivíduo. Mas só para você ter uma ideia, hoje no Brasil você tem ao redor de entre 10%, no máximo 15% por região de fumantes. Quando você tem uma poluição do ar numa cidade, todos estão expostos, inclusive aqueles que não poderiam, eles não têm sem escolha, né? Então, embora o risco individual seja menor, o risco atribuível é considerável. Só na cidade de São Paulo a gente estima que morram precocemente mais de 4 mil pessoas por ano, todos os anos, devido à poluição do ar. Na região metropolitana esse número aproxima-se a 7.500 No estado de São Paulo, ele supera 14 mil. E no Brasil, ao redor de 50 mil pessoas vão embora mais cedo por ano por causa da exposição aos níveis de poluição do ar no Brasil, que não são os mais elevados do mundo. No mundo, são 7 milhões de pessoas. É a maior causa ambiental de adoecimento hoje no planeta Terra. Mata mais do que as doenças infecciosas hoje, a poluição do ar.
O professor também disse acreditar que questões culturais e econômicas são os maiores empecilhos para a implementação de uma matriz energética mais limpa e sustentável.
É uma questão, primeiro, cultural. Hoje você percebe que um jovem já está mais propenso a não ter um carro ou usar mais, de forma racional, a mobilidade urbana, por exemplo. Né? Existe um espaço para isso. Mas na geração, a minha, por exemplo, nós somos impregnados, intoxicados por petróleo. A outra coisa são setores econômicos. Eu tenho uma metáfora que é meio ingênua, mas talvez sirva. Eu estou sem joelho direito porque eu caí da bike, né, que eu ando. Então eu estou com dificuldade para subir e descer a escada. Eu tenho todas as informações objetivas. Quando eu estou descendo a escada, eu recebo informações dos tendões, da visão e tal, para eu não cair. Se eu cair, vou ter que fazer uma escolha, que é que parte do corpo eu vou sacrificar para preservar o meu joelho, e se eu tiver um bebê no colo, principalmente eu salvaria o bebê. A não ser que o lobby do joelho seja mais forte que o do bebê, e aí eu vou usar o bebê como almofada para salvar o meu joelho. E esse é o momento hoje, a gente tem todas as informações e faltam. Primeiro, tem aspectos culturais das pessoas que estão acostumadas a esse tipo de alternativa, e segundo, interesses econômicos conflitantes, que por vezes não são resolvidos da forma de atingir o bem comum, mas privilegiam algumas indústrias que têm seus legítimos interesses, mas que perdem, digamos, quando comprometem pessoas que não têm direito à escolha.
Nós ouvimos o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, que comentou sobre os problemas para a saúde decorrentes da utilização de combustíveis fósseis. André Neto, para a Rádio USP.